Bom dia a todos. Vou ler o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, que é o famoso Jesus fez muitos ensinamentos. E o que nós queremos mesmo é aprender de Jesus. Às vezes nós gastamos tempo a ouvir o que é que os outros acham que Jesus disse. E podemos ir diretamente à fonte. E devemos pegar na Bíblia todos os dias e meditar o que é que o Senhor nos disse e meditar no que é que Ele fez. Ir diretamente. E o discurso da montanha, do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, é um dos ensinamentos mais completos e mais importantes de Jesus. Daqueles que nós devíamos quase que saber de cor, ter no nosso coração. Então diz-nos São Mateus, capítulo 5, pois lá em casa, se quiserem, podem reler com calma. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se corromper, com que se há de salgar? Não serve para mais nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia para a colocar debaixo do alqueire, mas sim em cima do candelabro, e assim alumia todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de modo que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogá-los, mas levá-los à perfeição. Porque em verdade vos digo, até que passem o céu e a terra, não passarão um só jota ou um só ápice da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém violar um destes preceitos mais pequenos ou ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, esse será grande no reino do céu. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não superar a dos doutores da lei e a dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder em juízo. Eu, porém, digo-vos: quem se irritar contra o seu irmão será réu perante o tribunal. E quem chamar imbecil será réu diante do conselho. E quem lhe chamar louco será réu da giena de fogo. Se fores, portanto, apresentar uma oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, depois volta para apresentar a tua oferta. Com o teu adversário mostra-te conciliador enquanto caminhares juntos, para não acontecer que ele te entregue ao juiz e este ao guarda e te mandem para a prisão. Em verdade, te digo, não sairás de lá até que pagues o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, digo-vos, todo aquele que olhar para uma mulher, desejando-a, já cometeu adultério com ela no seu coração. Portanto, se a tua vista direita for para ti ocasião de pecado, arranca-a e lança-a para fora, pois é melhor perder um dos teus órgãos do que todo o corpo ser lançado na giena. E se a tua mão direita for para ti origem de pecado, corta e lança-a fora, porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado à giena. Também foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher, dê-lhe um documento de divórcio. Eu, porém, digo-vos, aquele que se divorciar da sua mulher, exceto em caso de união ilícita, exponha ao adultério, e quem casar com a divorciada, comete adultério. Do mesmo modo, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás diante do Senhor os teus juramentos. Eu, porém, digo-vos, não jureis de maneira alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não tens o poder de tornar um só dos teus cabelos branco ou preto. Seja o vosso modo de falar, sim, sim, não, não. Tudo o que for além disso procede do espírito do mal. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não opunhais resistência ao mal. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser litigar contigo para te tirar a túnica, dá-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, caminha com ele duas. A quem te pede, não voltes as costas, a quem te pedir emprestado. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-eis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois Ele faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e sobre os pecadores. Porque se amais os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem já isso os cobradores de impostos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem o mesmo os pagãos? Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornar desnotados por eles. De outro modo, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não permitas que toquem a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo, e o teu Pai que vê o oculto há de premiar-te. Quando orardes, não sejas como os hipócritas, que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nos seus cantos nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, no mais secreto do teu quarto, e fechada a porta, reza em segredo a teu Pai, pois Ele que vê o oculto há de recompensar-te. Nas vossas orações não sejais como os gentios que usam de vãs repetições, porque pensam que por muito falarem serão atendidos. Não façais como eles, porque o vosso Pai Celeste sabe do que necessitais antes de vós lhe pedirdes. Rezai, pois, assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. E quando jejuardes, não mostreis um rosto, um ar sombrio, como os hipócritas que desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que o teu jejum não seja conhecido dos homens, mas apenas do teu Pai, que está presente no oculto. E o teu Pai, que vê-o no oculto, há de recompensar-te. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e os ladrões arrombam os muros a fim de os roubar. Acumulai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, estará também aí o teu coração. A lâmpada do corpo são os olhos, e se os teus olhos estiverem sãos, todo o corpo andará iluminado. Se, porém, os teus olhos estiverem doentes, todo o teu corpo andará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou não gostará de um e estimará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos inquieteis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer ou beber, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir. Porventura, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai as aves do céu. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celeste alimenta-as. Não valeis vós mais do que elas? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Por que vos preocupais com o vestuário? Olhai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Pois eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua magnificência, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, como não fará muito mais por vós, homens de pouca fé? Não vos preocupeis dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou vestiremos? Os pagãos, esses sim, afadigam-se, preocupam-se com tais coisas. Porém, o vosso Pai Celeste bem sabe que tendes necessidade de tudo isso. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Não julgueis, para não serdes julgados, pois conforme o julgamento com que julgardes, assim sereis julgados, e com a medida com que medirdes, assim sereis medidos. Porque reparas no argueiro que está na vista do teu irmão e não vês a trave que está na tua vista? Como ousas dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro da tua vista, tendo tu uma trave na tua? Hipócrita! Tira primeiro a trave da tua vista, e então verás melhor, para tirar o argueiro da vista do teu irmão. Não deis coisas santas aos cães, nem lanceis as vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que as pisem com os pés, acometendo-vos, vos despedacem. Pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e há de abrir-se-vos. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, hão de abrir. Qual de vós, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora bem, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Portanto, o que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Como é estreita a porta e quão apertado é o caminho que conduz à vida, e quão são poucos os que o encontram. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura podem colher-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, e toda árvore má dá maus frutos. A árvore boa não pode dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Pelos frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizámos, em teu nome que expulsámos os demónios, em teu nome que fizemos muitos milagres? Então dir-lhe-eis, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, mas não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Porém, todo aquele que escuta as minhas palavras e não as põe em prática poderá comparar-se ao insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, engrossaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa, ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de falar, a multidão ficou vivamente impressionada com os seus ensinamentos, porque ele ensinava-os como quem possui autoridade e não como os doutores da lei. Palavra do Senhor. É um ensinamento de Jesus para reler muitas vezes e meditar toda a nossa vida. Se vivermos este ensinamento de Jesus, o que é que vai acontecer? Vamos ser o quê? Santos. Podíamos resumir tudo o que Jesus nos ensina numa das frases que Jesus nos diz aqui. Portanto, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Jesus ensina-nos imensas coisas neste discurso da montanha. Não temos tempo para ver com calma cada uma. Eu quero só meditar nas questões de fundo. Quais é que são as questões de fundo? Jesus, no fundo, está-nos a ensinar. A ideia forte do início é eu não vim para abolir a lei de Moisés. Como sabeis, no Antigo Testamento, Deus enviou Moisés, e deu através de Moisés uma lei ao povo de Israel, que os judeus ainda hoje vivem. Uma lei complicada, uma lei cheia de preceitos, 317 preceitos, ainda. E os judeus ainda se esforçam hoje por viver todos aqueles preceitos, pois às vezes divergem as interpretações, há uns que são mais rigorosos a interpretar os preceitos, outros mais manga larga, facilitar. E esses preceitos têm um núcleo mais importante, que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas, como sabemos. E Jesus, no fundo, está-nos a dizer, eu não vim para abolir a lei. Os mandamentos continuam em vigor, meus irmãos. Eu vim para levá-la à perfeição. E depois começa a ensinar sobre vários mandamentos. Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério, por exemplo. Mas eu vos digo. E o que é que está a fazer? Está ainda a aumentar a exigência. Se a vossa justiça não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, não entrareis. Isso não chega. Não chega ao mínimo. Jesus, no fundo, implicitamente diz: a lei de Moisés, os mandamentos, são o mínimo, mas eu quero mais. Quero que sejais perfeitos, como o vosso Pai, como o nosso Pai é perfeito, como o Pai do céu. Deus não é só um Deus que não mata nem rouba. Deus é muito mais. Deus é amor, é misericórdia. E Jesus está-nos a convidar-nos a imitar Deus, a imitá-lo a Ele. No fundo, isto é um autorretrato de Jesus, podemos dizer. As bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, os humildes, etc. Os mansos, os pacíficos. Quem é que viveu isto da maneira mais perfeita? Jesus. É uma fotografia do coração de Jesus, podemos dizer. É uma radiografia do coração de Jesus e do coração de Maria. E isso vai bem para além de cumprir os mandamentos. Deus chama-nos a ser como Ele. Jesus convida-nos a viver como Ele viveu. E aqui há uma grande batalha em todos nós e no mundo em que vivemos, porque uma grande maioria das pessoas contenta-se com muito pouco. Contenta-se com não fazer o mal. Sou padre, eu não mato nem roubo. Não tenho pecados. Eu insisto muitas vezes. Sento-me a confessar e as pessoas vêm: sou padre, eu não tenho pecados, eu não mato, não roubo. Está tudo bem. E depois, se nós lêssemos este texto, então, e vive isto, vive como Jesus viveu, a amar os inimigos, a perdoar, a dar a vida, como Ele deu. Tínhamos no domingo passado o mandamento novo: amai uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Ah, isso não sei se quero, seu padre. Ah, pois, dar a vida dói. Amar, dar a vida para os outros, mas essa é a estrada de Deus, esta é a estrada de Jesus. Mas nós temos medo disso. E aqui há um problema dentro da nossa cabeça. Porque, no fundo, nós achamos que a proposta de Jesus, no fundo, que a santidade é uma coisa que não nos vai fazer felizes. Este é um problema que temos que destruir cá dentro. Nós pensamos, no fundo, pensamos que ser santo é só para alguns, que não é para mim. Ser santo é só para alguns. E que, no fundo, é só sofrer. No fundo, não estamos convencidos que a santidade nos enche a vida de felicidade. No fundo, não estamos convencidos. Achamos que para ser feliz é preciso ir com calma, comer bem, beber bem, divertir-nos, estarmos com os amigos, não ter muitas aflições nem preocupações, pagar as contas do gás e da casa. E pronto, ir à missa ao domingo e fazer assim umas coisas, ir a Fátima acender umas velas. E pronto, isso é que para nós é o ideal de felicidade. Ter um bom emprego, uma boa reforma, não ter preocupações. E isto é uma ideia que é errada. Que é a nossa ideia de felicidade. Nós achamos que ser feliz é não ter problemas, não ter doenças, estar tudo bem organizado na nossa vida, não ter aflições, e depois um bocadinho de religião, mas sem exagerar. Não é? Há muita gente que diz: sou padre, a religião é como o sal, não pode ser demais. Como se nós não pudéssemos amar demais a Deus. Nunca vai chegar um dia, isto é errado, nunca vai chegar um dia que alguém diga: eu já amo a Deus demais. É impossível amar a Deus demais. É impossível amar a Deus demais. Por mais que tu ames, Deus merece ainda mais amor. E os santos morreram com pena de amarem tão pouco a Deus ainda. Os santos, São Francisco, São Domingos, os santos morreram com pena de não amar ainda mais a Deus. E agora começamos a aproximar-nos do segredo da felicidade e, no fundo, do que é a santidade. Santidade não é fazer coisas difíceis, não é muitos sacrifícios. Implica, mas na parte, é porque às vezes São Francisco de Sales fala disto, também é importante. Há pessoas que depois põem santidade, portanto, acham que a felicidade é não ter chatices nem problemas e nós andamos atrás disso. Basta ver a nossa vida. Se nós fizéssemos o filme da semana passada que tivemos e víssemos, e tentássemos responder à pergunta: o que é que esta pessoa quer? Íamos ver o que é que cada um queria. Porquê? Porque segunda-feira fui não sei o que mais, fui trabalhar e depois não sei o quê, depois joguei no Euro Milhões, porque por sim, por não. Depois fui para o centro de saúde, e depois fui, telefonei ao médico, e depois mais comprimido, e depois não sei o quê. E a gente vê, pela nossa vida, o que é que procuramos. No fundo, o que é que procuramos? O que é que andamos atrás? Vê-se. E se víssemos o vídeo, como há um filme da vida de um santo, a gente vê o que é que aquela pessoa quer. O que é que ele quer? Quer Deus. Quer Deus. Quer servir a Deus. Quer amar a Deus com todo o coração. Jesus convida-nos a sermos santos. Noutras, temos tantas passagens na Bíblia. São Paulo insiste tanto nisto. Na carta aos Tessalonicenses, a vontade de Deus é a vossa santidade, a vossa santificação. A vontade de Deus é esta, dois pontos. A vossa santidade. Mais claro que isto é difícil. Palavra de Deus, não é a minha ideia. Mais claro que isto é difícil. Será que Deus quer que eu seja... O que é que Jesus acabou de dizer? Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Portanto, todos somos chamados a esta santidade, é esta perfeição. E na sua parte mais profunda, agora podíamos fazer a pergunta: Seu Padre, então o que é a santidade? Nós às vezes temos, como eu dizia, uma ideia de felicidade que não é verdade. Andamos atrás de coisas que não nos fazem felizes. Temos vários exemplos e várias histórias. Eu dou sempre a mesma, mas se calhar não devia porque são pessoas conhecidas, mas pronto. Quando eu era mais novo, a minha mãe comprava aquelas revistas. Era uma revista espanhola, que era a Hola, ainda existe, acho eu. Alguém já ouviu falar da Hola? É tipo a Caras, ou assim. E então, havia um cantor que ainda existe, que era o Júlio Iglesias. Alguém se lembra do Júlio Iglesias? Coração... E então, a minha mãe tinha discos do Júlio Iglesias, e a minha avó também, pronto, era assim um cantor suave e tal, todo bonitão... Que tinha, e aparecia lá na Hola com casas e jardins e piscinas e jipes e mulheres bonitas e filhos, saúde, sucesso, discos. O que é que se pode querer mais, seu padre? E uma vez ele deu uma entrevista para a Hola, se não me engano, e que dizia: eu sou um homem infeliz. Plim! E isto ajuda-nos a perceber aquilo que eu vos estou a tentar mostrar, que aquilo que nós corremos com tanta força atrás não nos vai fazer felizes. Não nos enche o coração. Não nos enche o coração. Quando tiveres três casas e filhos e saúde, se faltar Deus, se dentro do teu coração, se na tua vida falta Deus, não és feliz. Há pessoas que só aprendem isto depois de 50 anos. Há pessoas que só aprendem isto depois de 50 anos. E às vezes aprendem da maneira mais dolorosa, com sofrimento e com... Demoram. E o que eu gostava de ajudar-vos a não sofrer tanto. Aprendam já. Para ser feliz é preciso... Há um ingrediente que é decisivo para a felicidade, que é Deus. Quem tem Deus em si, quem vive, quem é amigo de Deus, quem tem Deus no seu coração, começou o céu. Já começou o céu nesta terra. Já começou o céu nesta terra. Ah, seu padre, mas a saúde também ajuda. Ajuda. Mas, se tiveres Deus no coração e uma doença, és mais feliz do que, não tendo doença nenhuma no corpo, não teres Deus no coração. E as doenças e os problemas, por muito que demorem, são temporários, são passageiros. Porque a tua vida, por muito que demore, é breve. São 3 dias. Ah, eu vou chegar aos 70. As pessoas mais velhas são testemunhas. Passou rápido ou não passou? Sim ou não? É. Portanto, o melhor é estar atento e viver bem. Viver bem. Não esperar. Há pessoas que pensam: ah, eu quando for mais velho, logo me confesso. Logo vou à missa. Se calhar quando for grande, depois da reforma, sou capaz de ir à missa todos os dias. Mas até lá, não penso muito nisso. É pena. É pena. Não perceberam que podem começar a ser felizes agora. Não é preciso esperar pela reforma para ser feliz. Pode-se começar já. Ah, mas a vida é uma correria. Não é preciso nós emigrarmos, nem irmos para o convento para sermos santos, nem para vivermos unidos a Deus. Não é preciso. Obviamente que quem se consagra a Deus tem um caminho em que tudo ajuda. Tudo ajuda. Não é? porque tem tempo para oração, tem missa, tem capela, etc. Isso ajuda imenso, imenso. Mas Deus chama a todos à santidade. E a santidade, às vezes há pessoas que põem a santidade, sei lá, nos sacrifícios. Admiram, ei, nós pastorinhos fizeram tantos sacrifícios, foram muito santos. Jesus, quando nós morrermos, não nos vai perguntar quantos sacrifícios é que fizemos. O que é que Jesus nos vai perguntar? Quem é que adivinha? O mesmo que perguntou a Pedro, depois de ressuscitar. Pedro, tu amas-me? Eu amo, Senhor. Então apascenta os meus cordeiros. Pedro, tu amas-me? Vamos encontrar Jesus e é isso que ele vai procurar na nossa vida. Onde é que está o amor? E nós vamos ver e vamos apanhar um susto, se calhar. A santidade é isso. É mais santo quem mais ama a Deus. Não é mais santo quem mais sacrifícios faz. Nem mais terços reza. Nem mais missas. Isso são os meios. Isso são os meios. É como se eu comparasse com um jogador de futebol. Qual é o melhor jogador? É o que marca mais golos e evita mais golos. Não é o mais pontual nos treinos. Obviamente que quem não vai aos treinos é difícil que marque muitos golos. Está ligado. Mas o melhor jogador no fim do campeonato, o melhor marcador, não é o que treinou mais horas, necessariamente. Não é? E às vezes até pode nem ser o que está mais em forma. É o que marcou mais golos. Obviamente que para marcar muitos golos é preciso ir nos treinos. Não é? Se não for nos treinos, e tem que ter cuidado com o que come. Senão, ei, fica como eu, gordinho. Já não corre, não há golos. Mas não é... Portanto, há uma relação entre a vida da oração, entre os sacramentos e o nosso amor a Deus. Mas não é tiro e queda. Não é tiro e queda. E a boa notícia, portanto, o que Jesus nos vai perguntar é: tu amas-me? A santidade, na sua essência, é a caridade. Quem mais ama, mais santo é. Porque Deus é amor. E Deus convida-nos a ser amor. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. E Deus é amor. Nós somos chamados a ser amor. Que bonito que seria um dia dizerem de nós: a Rayane é amor. É isso. Isso é a meta última da nossa existência. Tudo é em função disso. Tudo é em função disso. Como o jogador joga em função dos golos. E, portanto, devemos pensar em tudo em função disso. Como isto ou não como, não sei o quê. Porquê? Porque depois tenho o treino, depois tenho o jogo e quero marcar muitos golos. Então, se vivermos assim, se vivemos em função do amor, a vida vai se tornar muito simples. As decisões vão se tornar muito fáceis. Vamos descomplicar imenso. Nós somos complicados, bem complicados. E o que eu dizia, não é preciso ser padre nem freira. É ótimo ser padre e freira. É do melhor. Mas a única coisa que é incompatível com o amor é, portanto, o único nosso inimigo. O nosso verdadeiro inimigo é aquilo que nos impede de amar. Começa por P. É o pecado. A única coisa que é incompatível com o amor é o pecado. Isso é que é o nosso verdadeiro inimigo. Isso é que nos tira a felicidade. Às vezes as pessoas pensam: ah, sou livre, e pronto, e peco. E não percebemos que o pecado destrói a nossa felicidade, porque destrói o amor. O pecado é sempre uma falha no amor a Deus e ao próximo, de alguma maneira. Quem ama a Deus e quem ama ao próximo vai à missa, não falta à missa, não mata, porque ama ao próximo, não rouba, não comete adultério, por aí afora. E isto tudo que Jesus nos disse, quem ama, a gente diz, quem ama vive. Isto que acabámos de escutar, o discurso da montanha. O pecado é pecado exatamente também por isto, porque é uma falha no amor. É o oposto do amor. Como roubar é oposto à justiça. Roubar é injusto. O pecado é um desamor, podemos dizer assim. O pecado é sempre uma decisão, uma escolha em que não amamos, como somos chamados a ser, Deus e os irmãos, em que fazemos de nós o nosso Deus, ou alguma coisa parecida, ou de outra coisa o nosso Deus. E, portanto, significa que não damos a Deus o amor que Ele merece. Assim explicado rapidamente. O pecado é sempre implica sempre uma certa idolatria. Há alguma coisa que colocamos no lugar de Deus. As mais frequentes à nossa volta no nosso mundo são, por exemplo, o Deus de dinheiro. Há pessoas que, no fundo, vivem para o dinheiro. Chega ao domingo, não trabalham. Não vão à missa, não descansam. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ganhar dinheiro, comprar um Jeep, ir de férias para o Algarve. O trabalho, o Deus de dinheiro, para ti está em primeiro lugar. E o Criador do céu e da terra não está em primeiro lugar. E isso magoa a Deus. Isso é pecado. Isso é uma falta de amor a Deus, que merece todo o amor e que merece o primeiro lugar. Deus não merece o segundo na nossa vida, nem o terceiro. Merece o primeiro. Portanto, o pecado é o único, é o verdadeiro inimigo da nossa felicidade. É o verdadeiro inimigo da nossa santidade. Quando Jesus me chamou assim com mais força, eu tinha pai 18 anos, aquilo que Ele mostrou para mim, e foi tão simples, mas que mudou a minha maneira de viver e de pensar, foi esta ideia tão básica, tão simples. Ser feliz é ser santo. Se nós percebêssemos isto a sério, se acreditássemos nisto, a nossa vida ia ao sítio. Os santos foram aqueles, foram os homens, podemos dizer, mais homens. Foram aqueles que viveram o que é ser homem a sério. E o pecado é qualquer coisa que nos destrói, que nos desumaniza, que nos torna menos homens, menos aquilo que devíamos ser. Imaginem que eu uso este microfone para limpar as teias de aranha. Pedro zanga-se comigo. Com razão. Este microfone não foi feito para isso. Foi feito para transmitir o som. E ele é bom em transmitir o som. O pecado é sempre uma desumanização. É estarmos a fazer qualquer coisa que contraria aquilo, o projeto de Deus para a humanidade, para cada um de nós. Como se eu usasse um microfone ou para jogar ténis, ou para o que fosse, não é? Ou para dizer ao cão, vai buscar, vai, a mandar o microfone. Lá se vai o microfone. Não é? Sempre que pecamos, fazemos de alguma maneira uma coisa parecida. Vivemos de uma maneira contrária àquilo que verdadeiramente nos convém, do que para que fomos feitos. Não é? Às vezes dou os exemplos dos carros. Imaginem um carro, eu vou à bomba, e em vez de pôr gasolina, ponho Coca-Cola. Não é boa ideia, né? Porque não foi feito para andar com Coca-Cola. Mas eu sou livre. Né? Eu sou livre, seu padre, ninguém me chateia. E ponho Coca-Cola no Ferrari. E o Ferrari não anda. E nós às vezes fazemos isso na nossa vida. Sentimos-nos livres, fazemos o que não devemos, e isso é uma contradição, é qualquer coisa que nos faz mal, que não nos convém. Já vamos explicar porque é que hoje em dia se pensa tanto isto. O pecado é o único, é o verdadeiro inimigo da nossa felicidade, é o verdadeiro inimigo da nossa santidade. É o verdadeiro inimigo da nossa santidade. Então, e para ser santo, o que é preciso? Amar. E tudo serve para amar, exceto o pecado. E isto é uma grande notícia. Eu quando percebi isto, fiquei todo contente. Para amar a Deus, posso fazer tudo, exceto pecar. Tudo! Não é só estar de joelhos na igreja. Sou padre, e posso ir andar de mota? Podes. Se não pecares, podes. E se eu andar de mota, por amor a Deus, isso dá glória a Deus? Dá. E santifica-me? Santifica-me. Ei, napá! Nananana. Isto é pena. Nós não percebemos, nós pensamos que Deus só está contente connosco se estamos a fazer uma coisa que implica oração religiosa e que custa. Se não custar, Deus não pode estar contente. É mentira. Deus está contente connosco quando estamos a amá-lo e a amar os nossos irmãos. E às vezes amar é divertido e sabe bem. O que interessa é o amor. Obviamente, quando custa, é preciso pôr mais amor, porque senão a gente para, não é? quando custa, na cruz, não é? Jesus deu a vida, e é preciso amar muito para dar a vida. Mas o ser agradável, o não gostar, não tem mal nenhum. O importante é que seja por amor. Sei lá, o marido gosta da mulher, a mulher gosta do marido. Ainda bem. Isso dá glória a Deus? Isso faz-os crescer no amor a Deus e ao próximo? Faz. Epá, que boa notícia. Não é? Nós às vezes pensamos que a santidade é só mistérios dolorosos. É, não é verdade. Santidade é como o rosário. Há mistérios de todo o tipo. Gozosos, luminosos, dolorosos também há. E gloriosos um dia. E tudo salva. Jesus salvou-nos não foi só com a cruz, foi com o amor que teve por cada um de nós. E isso não foi só no último dia da vida dele, terrena. Foi em toda a vida. Portanto, Jesus em criança, com 3 anos, a brincar, a jogar à bola em Nazaré, salvou a humanidade. E nós às vezes esquecemos isso. E pensamos que isso não conta. Que isso não é a lenha para a nossa santificação. E aqui estou a chegar uma boa notícia. Não é preciso saírem de vossa casa para começar a amar a Deus. É preciso é viver com amor tudo e o que é honesto, o que não é pecado. O pecado é que é incompatível com o amor. O resto serve. Eu posso ir jogar a dominó para o café? Como? Podes, se não for pecado. Agora, se for à hora da missa e não vais à missa para jogar dominó, aí já não dá. Mas se for sábado às 3 da tarde, vou jogar dominó, já dei atenção à minha mulher e aos meus filhos. E vou um bocadinho jogar dominó com os meus amigos. Deus está contente, Deus está contente. E se fizeres isso com amor, na graça de Deus, santificas-te. Epá, isso é uma grande notícia. Eu depois descobri isto, eu gostava de ir para a praia, fazer uma espécie de surf. E nem tudo isto, se eu fizer isto na graça de Deus, serve para ser santo. Serve. Ei, que grande loucura. É uma boa notícia. Portanto, a nossa ideia de santidade está muito estragada. O mundo estragou-nos muito. Para ser feliz, para ser santo, é preciso amar muito. A única coisa que é incompatível com o amor é o pecado. Tudo o resto, tudo aquilo que é honesto, que é virtude, São Paulo, tudo aquilo que esteja nos vossos pensamentos, não é? Serve. Não é? Eu costumo dizer é lenha para a nossa santidade. Tudo, tudo. Gostas de um gelado? Vou comer um gelado com o meu amigo. Se fizeres isso por amor a Deus e ao próximo, santificas-te. Mas o gelado é ótimo. Glória a Deus. Havia um senhor que dizia, um copo de whisky onde dá mais glória a Deus é na mão de um cristão. Se pensarmos bem, é verdade. Um copo de whisky onde dá mais glória a Deus é na mão de um cristão. Ou seja, isto resumido de uma maneira um bocado mais teórica, é todas as realidades honestas são ocasião de encontro com Deus. Podem ser orientadas ao amor a Deus e ao próximo. Não quer dizer que o sejam. Eu posso comer um gelado sem amor. Segunda ideia importante. A nossa santificação, este amor que cresce em nós, é um amor que nos é dado. É um amor que nos é oferecido, que vem do alto. São João aqui ajuda-nos muito. Não vou ler as passagens todas, porque senão Deus é amor. Deus que é amor, quer encher-nos dele. E se estivermos cheios de Deus, estamos cheios de amor. O segredo dos santos é este. O segredo dos santos. O nosso amor a Deus e ao... Santo Agostinho tem uma frase que eu gosto muito. Diz, nós amamos a Deus com Deus. Porque, ou seja, com o amor que Deus põe em nós. O amor que temos a Deus é Deus, é o próprio Deus. Amamos a Deus com Deus. Não amamos a Deus com as nossas forças só. Porque senão há muita gente que também tem esta ideia da santidade. A santidade é como se fosse, para muita gente, um esforço humano, sobretudo. Agora estou a amar. Como se fosse a maratona. É preciso colaborarmos, certamente que sim. Certamente que sim. Mas a nossa santificação é, sobretudo, obra de Deus. É, sobretudo, obra de Deus. A nossa colaboração é secundária. Vem depois. Se Deus não nos enchesse dele, não acontecia nada. não acontecia nada. Eu gosto muito da imagem do milagre de Jesus dos 5 pães e 2 peixes. Jesus fez o milagre. Podia ter feito diretamente. Fazia assim e desciam os anjinhos já com as toalhas e as mesas postas. Podia, mas não quis fazer assim. O que é que vocês tendes? Diziam os apóstolos, há aqui um rapazito que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isto para tanta gente? E Jesus o que é que fez? Disse, então pronto, são só 5 pães e 2 peixes, deixa ele que guarde. Não serve, não resolve o problema. E aí vem um milagre. Tadã! Não. Jesus pegou naquele pouquinho e multiplicou. E eu penso que isto é uma ótima imagem da nossa, do processo da nossa santificação. É sobretudo obra de Jesus, é sobretudo obra de Deus. Mas nós temos que pôr os nossos 5 pães e 2 peixes. Temos que pôr o pouco que temos, que é bem pouquinho. É bem pouquinho. Não dá para nada. Quase. Mas da nossa parte é tudo o que temos. Temos que dar tudo o que temos. Temos que amar os 5 pães e 2 peixes que o nosso coraçãozinho dá. É muito pouco pequenino o nosso coração. E depois Deus vem, alarga o nosso coração. Enche-o do amor de Deus. E depois nós amamos com muito mais do que 5 pães e 2 peixes. Amamos, como dizia Santo Agostinho, amamos a Deus com Deus. Portanto, o segredo da santidade, os santos perceberam isto, é deixar invadir-se por Deus. É deixar habitar-se por Deus. É deixar transformar-se por Deus. É bastante passivo neste sentido. Isto não significa que eu me sento no sofá e pronto, Deus, santifica-me. Implica um esforço também, 5 pães e 2 peixes, mas que é secundário. Nós temos que fazer o que podemos, o pouco que podemos. Santo Inácio de Loyola tem aquela expressão que ficou famosa, reza, como se tu dependesse, trabalha como se tu dependesse de ti e reza como se tu dependesse de Deus. É um pouco esta lógica dos 5 pães e 2 peixes. A gente tem que fazer o que pode. E saber que Jesus eleva isso e que o resultado final é infinitamente superior aos nossos 5 pães e 2 peixes. Deus eleva o esforço humano. Há uma colaboração no processo da nossa santificação. Nós temos que dizer sim. Temos que crer. Temos que nos dispor, como Maria. Aqui o melhor exemplo é Maria. Sim. E depois o que é que aconteceu? Depois Deus veio. Espírito Santo, a nossa vida, a nossa santificação. Podemos olhar para esse sim de Maria e pensar nisso. Não é? Mas aquele sim é dela. Aquele sim é dela. É uma decisão dela. Não é? E nós temos que cada um fazer essa decisão. Deixar Deus e querer. Dispor-se. Usa às vezes a imagem do copo. Imaginem que alguém vai buscar água à cozinha. Abre a torneira. Para encher o copo de água, são precisas várias coisas. A mais fundamental é que haja água na torneira. Se eu abrir a torneira e não há água, por mais que eu diga sim, não há água no copo. Portanto, é sempre um dom. A nossa santificação é sempre um dom da graça de Deus. Deus quer primeiro que nós. Deus é a água que... Mas isso não chega, é preciso abrir a torneira e querer pôr o copo lá bem debaixo da torneira e bem virado para cima. Se eu puser o copo de lado, entra água, só com alguma sorte. Se eu puser ao contrário, não entra nada. Molha-se todo e depois não bebo nada, está vazio. E isto é muito importante para perceber como, às vezes culpamos um bocado de eu continuo triste e fui ao retiro, não correu nada. Às vezes o nosso coração está como ao copo virado ao contrário. A graça de Deus vem, eu fui à missa, mas há qualquer coisa, mas eu estou mal, o que é que se passa comigo? São as chamadas nossas disposições. Para receber a graça de Deus é preciso estar bem disposto, como ao copo debaixo da torneira, é preciso estar bem virado para cima e bem debaixo da torneira. Se a água estiver a correr aqui e eu puser o copo aqui, nada. Tem que estar bem alinhado e bem virado para cima. Se estiver de lado, o que é que isso quer dizer, Senhor Padre? Quer dizer que se eu tiver ressentimentos, ódios, às vezes isso vira ao copo, a graça, e a graça de Deus não entra, sobretudo a soberba. Se eu estiver cheio de mim, Deus resiste aos soberbos, Magnificat, e dá a sua graça aos humildes. Ou seja, se estiveres soberbo, estás com o copo bem virado ao contrário. E por mais que te molhes, não entra Deus na tua vida. Eu vou à missa e rezo, mas se o teu coração está cheio de ti, se tu és o centro da tua vida, Deus não consegue entrar. Havia uma pessoa que dizia, eu acho que as pessoas deviam, Deus fez mal uma coisinha. Devíamos ter o umbigo na nossa testa. Porquê? Porque assim era impossível olhar para o nosso umbigo. Só olhávamos para o dos outros. É isto que tantas vezes vira, fecha o nosso coração à graça de Deus. É eu mais eu vezes eu. Eu mais eu vezes eu. Eu quero, eu é que sei. Eu. Sem humildade não há santidade, porque não conseguimos receber o amor de Deus. O coração está fechado. E sem o amor de Deus não amamos, sem amor não somos felizes, nem santos. Portanto, a humildade é decisiva também. A humildade é decisiva. Sem humildade o coração está fechado. Mas às vezes há outros pecados, outros vícios que fecham o nosso coração. O pecado, no fundo, é o que vira ao copo, é o que nos impede de receber o amor de Deus. Impede-nos de receber o amor de Deus. Agora não temos tempo para fazer um exame de consciência, todos os pecados, etc. Mas o pecado entorta o copo. Deus quer entrar na nossa vida e por culpa nossa, por estarmos agarrados a alguma coisa que é má, Deus não consegue entrar. Se o pecado for venial, é assim um bocadinho de lado. Entra alguma graça de Deus, não entra tanto como podia. Se o pecado for mortal, é virado ao contrário. Perdemos a graça de Deus e não conseguimos receber a graça de Deus se não nos arrependermos. E o arrependimento é esta mudança de coração. Pronto, isto é muito importante. E como eu dizia, isto parece que não é tão... Isto é este discurso de Jesus. Jesus chama-nos a ser perfeitos no amor. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Sede perfeitos. Deus é amor e nós somos chamados a ser amor. Terceira ideia que queria partilhar convosco. O amor, a palavra amor, tornou-se uma palavra, no nosso mundo, uma palavra ambígua. Ambígua, ou seja, com um sentido confuso. Pode ter muitos sentidos. Nós ligamos a televisão, não devíamos, que é perigoso. A televisão tem muito veneno. Mas ligamos às vezes, e então, amor de manhã, à tarde e à noite. Tem telenovelas a dizer, eu te amo. Cá vê-se muitas telenovelas brasileiras. Não devia. Mas também tem telenovelas portuguesas. Eu te amo e tal. E depois músicas. Temos músicas, amor, amor, morangos com açúcar, amor, 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 morangos sem açúcar, amor, amor, amor. Filmes de Hollywood, não é? I love you, baby. Não é? Amor de manhã, à tarde e à noite. E já ninguém sabe, e estragámos a palavra, gastámos a palavra. Já ninguém sabe o que é o amor. E se nós perguntássemos, fizéssemos um inquérito aqui, nem era preciso ir longe, dar um papel a cada pessoa e dizer o que é o amor? Só responder a esta pergunta, já íamos ver os resultados. É tão importante perceber bem o que é o amor, porque se ser feliz e ser santo é amar, se eu não sei o que é o amor, o que é que isso implica? Eu não vou ser feliz nem vou ser santo. Se eu não percebi bem o que é o amor, vai tudo por água abaixo. Se a minha ideia do amor está estragada e eu corro atrás de um amor que não é amor, que parece amor, que cheira a amor, que sabe a amor, mas que não é amor, eu não vou ser feliz e não vou ser santo. Já dissemos que Deus é amor. A maior parte das pessoas põe o amor nos sentimentos. É verdade ou não é? Amor é um sentimento. Há um sentimento que vem, que a gente não sabe bem como. O amor é um sentimento? A resposta certa é na sua dimensão mais profunda não é um sentimento, mas no caso do homem envolve os sentimentos. Nós somos espírito e corpo. Se o amor fosse um sentimento, Deus é amor, podíamos dizer Deus é um sentimento. Certo? E agora vou dizer uma que vai ser difícil de aceitarem, mas é verdade. Deus tem sentimentos? Pergunta difícil, hein? Pensem bem. Jesus, sim, porque é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas Deus, que é puro Espírito, aquele que é, tem sentimentos? Não. Não está triste, nem chora, nem tem medo. Sentimentos está ligado à nossa dimensão de criaturas. Mas Deus é amor. Portanto, existe um amor que não é exatamente... Eu gosto de distinguir quatro níveis no amor. Amar é, na sua essência, na parte mais importante, mais profunda, é um querer o bem. É um ato da vontade. É muito importante perceber isto. A nossa vontade é um desejo, é um apetite espiritual. Mas nós, no nosso corpo, temos também apetites físicos, como ao cão e como ao gato. A vontade é o que nos leva a querer. Uma coisa, e os apetites são aquilo que nos leva a apetece. Apetece-me chocolate, ou apetece-me, não sei, qualquer coisa. A água, o corpo. Não é? E depois há outra coisa, é quero um chocolate. Ou quero, não é? Ou quero alguma coisa. O amor humano, na sua dimensão mais profunda, mais, nasce da vontade. É um querer o melhor, né, para os outros. O querer é um querer Deus e é um querer bem aos outros. Né? Se nós quiséssemos, é um querer bem a Deus e um querer bem aos outros. E quando isto é genuíno, este movimento da vontade leva-nos a darmo-nos. Eu uso muito a analogia da mãe, porque é um bom exemplo humano do que é o amor verdadeiro. Quem, as mães percebem isto bem. Têm um filho, estão contentes, vestidos, botinhas, a cor de rosa, aquelas toucas, Xuxa, e depois vão para casa, 2 da manhã, é preciso dar de mamar. E a mãe levanta-se. É? E depois deita, é? Um arrotezito, deita, não vou fazer o choro, deita, e passado quanto tempo é que ele chora outra vez? 1 hora? 3 horas, pronto. Às 2, então vamos começar mais cedo. Então às 11, pronto, acorda lá, ainda vai trabalhar, ainda no dia seguinte tem que ir ao banco e não sei o quê, lá acorda, dá de mamar, deita. Às 2, acorda. Às 5, o pai também a refilar. Ei, Ave Maria. E o que é que acontece aqui? O que é que faz, o que é que leva aquela mãe a levantar-se de 3 em 3 horas e a passar uma noite em branco? Um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses. O quê? O quê? O quê? A criança vai-lhe agradecer? Nem percebe. A criança vai-lhe pagar? Não tem nada. A única coisa que a faz levantar-se é o amor. É o querer o bem do seu filho. É o querer o bem do seu filho. E por isso dá-se ao seu filho. Vive em função do outro. Quem ama, afirma a pessoa do outro. Quem ama, esquece de si para fazer o outro feliz. Quem ama, esquece de si para fazer o outro feliz. Quem ama, entrega-se ao outro. Esta ideia do sacrificar-se puro. A mãe, no fundo, está a dar a vida pelo filho. A mãe está a dar a vida pelo filho. E nós, às vezes, não pensamos muito nisto, mas Deus é amor. Nós dizemos que Deus é amor. Era difícil perceber isto se Deus fosse um Deus sozinho. Antes de Deus criar o céu e a terra, existia Deus. Então como é que Deus é amor se não há mais ninguém? Amava-se a si mesmo. Mas é um bocado estranho, não é? E o que é que Jesus nos revelou? O que é que com o Novo Testamento finalmente percebemos? Quem é que é Deus? E Deus é quem? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É comunhão de amor de 3 pessoas. Só o mistério da Santíssima Trindade explica, é a melhor lição do que é o amor. É a melhor lição do que é o amor. O Pai ama o Filho. Jesus diz isto tantas vezes. O Pai ama o Filho. O Filho como é que responde ao amor do Pai? Dando-se completamente ao Pai. Fazendo tudo para a glória do Pai. Obedecendo, etc, etc. Temos a história da salvação, não é? Fez homem. E o Espírito Santo? O Espírito Santo o que é? Desta correspondência perfeita do Filho ao amor do Pai, o Pai gera eternamente o Filho. Não cria. A segunda pessoa da Santíssima Trindade não foi criada, não tem início. Eternamente, ou seja, desde sempre, fora do tempo, o Pai gera eternamente o Filho, por amor. O amor dá-se, o amor dá, dá a vida. O Filho, gerado por amor, corresponde perfeitamente ao amor do Pai. E este amor do Pai e do Filho, esta correspondência do amor do Filho pelo Pai, este amor do Pai e do Filho, gera uma terceira pessoa no amor, que é o Espírito Santo. E a gente aqui percebe, na Santíssima Trindade percebe-se, que amar é dar-se. Que amar é dar-se. O Concílio Vaticano II tem uma frase que ficou muito famosa, muito bonita. O homem não se encontra a não ser na dádiva sincera de si mesmo. Podíamos dizer, isto tem muito a ver com a tal felicidade e com a santidade. Podemos dizer, a pessoa não será feliz, não se encontra, não será santa, senão na dádiva sincera de si mesmo. Ou seja, na expressão maior do amor. Amar é dar. E foi isto que Deus, São João 3, Deus amou tanto o mundo que deu. Qual é o verbo que se usa? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho. E Jesus, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Amar é dar. Amar é dar. E sobretudo é dar-se. Eu posso dar as minhas coisas, mas aquilo que maior que tenho para dar é a minha pessoa, a minha vida. Foi o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus não nos deu só as graças de Deus e as bênçãos de Deus, deu-se a Ele próprio. Deu-se a Ele próprio. E é isto que eu gosto de usar com a imagem da mãe. A mãe dá-se aos seus filhinhos com todo o amor. E o amor não espera nada. O amor, a alegria do amor é a felicidade do filho. A mãe não quer mais nada a não ser a felicidade do seu filho. O amor não termina, tem esses peixes que nós fazemos pescadinha de rabo na boca. Às vezes nós temos um amor um pouco interesseiro, como aquele bumerangue que a gente atira, mas depois volta. Sempre queremos receber. O amor puro é a afirmação do outro, entrega-se, dá-se, para fazer o outro feliz, ponto final. Deus não é mais feliz, Deus por amor fez-se homem, porque nos quer fazer felizes, ponto. Não é mais feliz por isso. Deus não pode crescer em felicidade nem em amor. Deus é perfeito. Não lhe faltava nada. Mas o amor é assim. O amor pensa nos outros e dá-se. E nós somos chamados a viver assim. E aqui é que eu queria... Hoje a palavra amor está muito estragada. Muito estragada. As pessoas acham que amor é um sentimento. E, portanto, se não sinto nada, não estou a amar. Aqui podíamos perguntar, então e a mãe, às 3 da manhã, quando se levanta pela quinta vez, sente alguma coisa? Sente dor de cabeça? Não é? Sente-se muito cansada? É isso que ela sente. Mas ama. Portanto, amar não é os sentimentos. Eu não sinto nada por o meu marido. Amar não é uma questão de sentimentos. É uma questão de querer o melhor para o outro. Querer o melhor para o outro. Se nós apoiamos a nossa vida sobre os nossos sentimentos, vamos sofrer muito. Porque os sentimentos não pensam. Os sentimentos vão e vêm, é como o vento. Os sentimentos vão e vêm. Às vezes está sol, às vezes está chuva. Eu hoje sinto-me bem, bem disposto, trato bem a minha mulher. Amanhã sinto-me mal, bate-lhe. Isso não é amor. Isto é deixar-se guiar pelos sentimentos. E nós, à nossa volta, vemos tanta gente que se deixa guiar pelos sentimentos. Em nós há sempre uma certa tensão entre o que nos apetece, o que está ligado à sensibilidade, aos sentimentos, e o que eu quero e o que me convém. O que me convém é a história da vontade. Às vezes, apetece-me qualquer coisa que me convém. Festa. Né? Apetece-me almoçar e vamos almoçar. É a hora do almoço. Mas às vezes não. E então tem que, aqui a vontade tem que ser firme e educar o que o corpo nos pede. Às vezes o corpo pede-nos coisas que não podemos dar. Né? Se não aprendemos a dominar os nossos sentimentos e os nossos instintos, vamos ofender a Deus e vamos magoar os nossos irmãos. Se a gente se deixa arrastar pelo que nos apetece, mais tarde ou mais cedo, vamos magoar a Deus, magoar os nossos irmãos. Temos que nos controlar para fazer o que nos convém, o que é bom. E há exemplos tantos à nossa volta. Não é? Enfim, muitos tristes, não é? Que a gente vê, tantas famílias divididas, e por trás de tudo isso está sempre o pecado. Não é? Está sempre o pecado. É? O egoísmo que vai crescendo, o pensar em si, e depois começa-se a usar os outros. Eu quero é receber. Eu quero é receber. O centro da minha vida sou eu. Portanto, se tu não fazes o que eu quero, se não me agradas... E isto acontece no emprego, na vida, enfim, no que temos à nossa volta. E isso destrói a vida. A vida torna-se um inferno. Quando falha o amor, começa o sofrimento espiritual, digamos assim. Há vários tipos de sofrimento, não é? Eu posso estar a ter um cancro, dor de cabeça. O mais dramático é o cá dentro do nosso coração, quando falta Deus. Aquele tal exemplo que eu dei do Júlio Iglesias. Tinha tudo e ele dizia, sou infeliz, porque cá dentro falta Deus. Se nós nos afastamos do amor de Deus, que é a fonte do amor, começamos o nosso inferno. Não é preciso morrer ainda. Obviamente, depois de morrer, ainda é bem pior. É. Mas esta vida sem Deus é um drama. É um drama. É só sofrer. Portanto, cuidado. Né? Porque o que o mundo propõe como amor, hoje em dia o mundo identifica muito o amor com a sexualidade. Amor é sexo para o mundo. Né? Filmes, músicas, é tudo a puxar para aí. Não é verdade. Né? É verdade que a sexualidade foi querida por Deus e que dentro do matrimónio alimenta o amor, certo? Se for bem vivida, também pode ser mal vivida dentro do matrimónio. Mas o amor é muito mais que isso. O amor é muito mais que isso. É? E até na maneira de falar, fazer amor normalmente em 98% é sinónimo de egoísmo, de servir-se um do outro. Eu. Tem pouco de amor, quase nunca. Mas estão a ver como se estragam as palavras? Usa-se uma palavra para fazer referência a uma realidade que não é amor. Parece? E por isso temos tanta gente mal à nossa volta. Né? Depressões, zangas, divórcios. O que é que falhou? Falhou o amor. Afastámo-nos de Deus, que é amor, da fonte do amor. E por isso, para ser feliz e para ser santo, o segredo é viver unido a Deus. A nossa alma foi feita para viver unida a Deus. O nosso coração foi feito para... Aquela famosa frase de Santo Agostinho. Tu criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em vós. Tu criaste-nos para vós, Senhor, e o nosso coração anda inquieto, não tem paz, não está bem, enquanto não repousa em vós. E agora a pergunta que nós podíamos fazer, e vocês, seu padre, aí agora, eu quero me encher de Deus. Onde é que está a bomba de gasolina? Deus, para nos enchermos de Deus, é simples, hein? É arrependermos dos nossos pecados e dizer, Senhor, vem viver em mim, como nós fizemos há bocado, vem Espírito Santo. E Deus vem. Mas Jesus, e isto é importante percebermos, deixou-nos 7 sacramentos que nos enchem de Deus com uma eficácia incomparável. Jesus deixou-nos os sacramentos para que nós nos enchêssemos dele. Todos os 7 sacramentos nos enchem de Deus, nos enchem a alma de Deus, nos unem a Deus. Batismo, crisma, nananana. Cada sacramento depois tem também um objetivo mais particular, mais concreto. Mas todos, sem exceção, nos enchem de Deus. E por isso, aquilo que nós mais devíamos querer, se queremos ser felizes e ser santos, a consequência mais lógica é enchermos do amor de Deus, porque é Ele que nos santifica, é Ele que nos transforma, é Ele que... E para nos enchermos do amor de Deus, o que temos de mais forte são os sacramentos. Portanto, a consequência era, onde é que estão os sacramentos? Há uns que só se recebem uma vez, como sabemos. O batismo, o crisma, só se recebe uma vez. São muito importantes. Há alguém que não recebeu o crisma que esteja aqui? Batizados fomos todos, não fomos? Alguém que não foi batizado ainda? Sem vergonha. Alguém que não recebeu o crisma ainda? Pronto, receber o crisma é muito importante. O crisma fortalece a graça que recebemos no batismo. Fortalece. Torna sólido, prepara-nos para o combate, que a vida cristã não é fácil. A vida não é fácil, não é preciso dizer cristã. A vida não é fácil, ou é? A vida é um combate. E por isso, quanto mais armados, quanto mais cheios de Deus tivermos, melhor. Porque vai haver luta. Portanto, o crisma é importante. Eu encontro algumas pessoas que ainda não receberam, é pena tratar disso. Mas há alguns sacramentos que podemos receber com alguma frequência. Então, esses são mesmo aqueles canais que Jesus, que Deus quis deixar-nos nesta terra para nos enchermos dele. Há dois que eu gosto de insistir bastante. O primeiro é a confissão. A confissão é muito importante na nossa vida. A confissão é uma limpeza espiritual. Eu quase que não conheço ninguém que não tome banho, nem lave o cabelo. Nunca, eu acho que nunca conheci ninguém, se calhar já, mas nota-se logo, não é? Se encontrarmos alguém. Todos nós temos cuidado com a higiene do corpo, graças a Deus. E tomamos banho, lavamos o cabelo, lavamos os dentes, limpamos a cozinha, lavamos o carro, etc, etc, etc. E, às vezes, esquecemos da nossa alma. A nossa alma parece, sei lá, teias de aranha, esparguete colado na parede. Às vezes está uma lástima. Porquê? Porque não nos confessamos com frequência e, sobretudo, às vezes não nos confessamos muito bem. O mais importante na confissão é o arrependimento, ser sincero dos nossos pecados. Temos que nos arrepender a sério. No fundo, pedir perdão a Deus, a sério, de todo o coração. Senhor, eu sei que te magoei. E doer-nos e aos nossos irmãos. E quando magoamos os nossos irmãos, magoamos sempre aquele que os criou e que os ama e que mandou o seu filho por eles. Portanto, a confissão é muito importante vivê-la com uma certa regularidade, uma espécie de higiene espiritual. Como nós fazemos com a limpeza da cozinha e da casa. Se nós disséssemos, há pessoas que dizem, oh, seu padre, são sempre os mesmos pecados. E se nós disséssemos, a cozinha está sempre, os pratos sujam sempre da mesma maneira, não lavo mais. Estão sempre a sujar. Não é? Ou a cozinha, ou a sala está com um pó, é sempre a mesma história, vou desistir. Eu limpo e suja-se, não serve para nada. O que é que ia acontecer? Acumular. Portanto, é preciso alguma higiene espiritual. Não é? Nossa Senhora, nas aparições, nos lugares onde aparece, um pouco por todo o mundo, insiste muito na confissão. Muito. E diz que não há nenhuma criatura no mundo que não precise de se confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Menos uma vez por mês é pouco. Fica muito suja a nossa alma. E se estiver suja, o que é que acontece? O amor de Deus é como ter o copo um bocado torto. Os pecados veniais que nós vamos acumulando e que às vezes não nos arrependemos... É como que apagam um pouco o amor de Deus. Como se eu tivesse uma lareira, o amor de Deus no meu coração é uma lareira. E cada pecado venial é um copozinho de água que eu mando para a lareira. Apagou um pecado. Se for um pecado mortal, é um balde que apaga a lareira. Vai tudo por água abaixo, apagou-se. Portanto, os pecados veniais, cuidado. Cuidado, porque é um copinho. Um copinho, um aqui. Ah, foi só uma mentira, que não fez mal a ninguém. Pecado? Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. Não gostas que te mintam. E o que é que Jesus acabou de dizer aqui? Acabámos de ler. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que mais disto vem do inimigo. E nós justificamos. Ah, só pá, teve mesmo que ser. O pecado nunca tem que ser. O pecado nunca tem que ser. Só peca quem quer. O pecado é sempre uma decisão, é sempre uma escolha. Se não houver escolha, se não houver decisão, não há pecado. Não há ato humano. E pronto, e nós temos assim uns pecadinhos de estimação. Que no fundo fazemos as pazes com eles. Eu até cometo e depois, depois vou-me confessar. Pronto. No fundo, não quero largar aquele pecado. Dá-me jeito. Aquele pecado dá-me jeito. Não. Pronto, confissão é muito importante. Muito importante, muito importante. Nossa Senhora, em algumas aparições, diz também que quem quiser ser perfeito, e todos queremos, graças a Deus, quem quiser ser santo, feliz, confesse todas as semanas. Todas as semanas. Eu agradeço muito a Deus, porque é a Nossa Senhora, porque graças a esta, nunca ninguém me tinha dito isto na vida. Eu aprendi isto, Nossa Senhora. E pus em prática e a minha vida mudou para muito melhor. Comecei a fazer, primeiro foi os primeiros sábados, graças ao pedido, já sabem, Nossa Senhora, promessa de Nossa Senhora à Irmã Lúcia, em Espanha. Comecei-me a confessar todos os meses, a minha vida mudou para melhor. E depois, graças a outras aparições de Nossa Senhora, comecei-me a confessar todas as semanas. E foi, já lá vão para aí 20 anos, e foi, graças a Deus, uma das coisas que mais mudou o meu coração. Foi uma das coisas que mais mudou o meu coração. E por isso, quando nós pomos em prática o que Jesus nos diz e que Maria nos diz, a nossa vida é um espetáculo. É muito bom. Não sei porquê, é que nós demoramos tanto tempo a pôr em prática o Evangelho, né? Nós lemos e não fazemos. E depois Nossa Senhora pede e nós... A vida é complicada e vão passando os anos e nada, né? Confissão frequente, muito importante. Limpa-me os pecados e enche-me da graça de Deus. E se eu quero ser feliz, tenho que estar cheio do amor de Deus. Pronto, é simples. Mas ainda mais importante que a confissão, há um sacramento que Jesus nos deixou, que é o rei dos sacramentos, podemos dizer. Há 7 sacramentos, mas há um que é mais importante. Qual é a coisa, qual é ela? É a Eucaristia. É a missa. A Eucaristia é o sacramento mais importante de todos os sacramentos. Não há nenhum sacramento que se compare à Eucaristia. E todos os sacramentos, de alguma maneira, são orientados para a Eucaristia. Na confissão, na unção dos doentes, etc., eu recebo a graça de Deus. Mas na Eucaristia, eu não recebo só a graça de Deus. Eu recebo o próprio Deus. Isto é impressionante. Na hóstia está Deus. Na Eucaristia eu não recebo só a graça de Deus, recebo o autor da graça. Eu recebo o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu recebo Deus. Eu recebo Deus. Por mais que a gente já não se maravilha com isto. Na Eucaristia eu recebo Deus. Se nós acreditássemos a sério, íamos à missa todos os dias. Se nós acreditássemos que na hóstia está Deus, íamos à missa todos os dias. É Deus, é Deus. E Deus é amor. Quando eu comungo Jesus na Eucaristia, comungo o amor, recebo o amor. É exatamente isso que eu quero. Viver cheio do amor de Deus. Não há nenhum sacramento que me encha mais do amor de Deus do que a Eucaristia. Nada. Nenhuma oração, não há nada, nada, nada nesta terra que me encha mais do amor de Deus do que a Eucaristia. O Papa escreveu uma encíclica há uns tempos, Sacramentum Caritatis, sacramento do amor, podíamos dizer, porque nos enche do amor de Deus. Numa aparição, Nossa Senhora disse que uma missa, eu gostei imenso desta frase, já disse muitas vezes, uma missa vale mais do que 1000 aparições. Uma missa vale mais do que 1000 aparições. Porque nós gostávamos de ver Nossa Senhora, como aos pastorinhos. E esquecemos que Comungar é uma graça, uma missa, vale mais que 1000 aparições. E outra muito bonita, quando nós comungamos, Jesus dá-nos o seu coração. Ou seja, enche-nos do amor de Deus, dá-nos a capacidade de amar e de viver como Ele viveu. Que é isso que queremos. Que é o segredo da felicidade, que é o segredo da santidade. Portanto, com isto, com estas, se vivermos isto, a estrada da santidade, isto já responde um bocadinho a o que é ser feliz, é amar, é ser santo. Como é que eu amo? Recebendo o amor de Deus. Como é que eu recebo o amor de Deus? Através dos sacramentos, sobretudo da confissão e da Eucaristia. Missa e comunhão todos os dias. Eu aconselho isto a toda a gente. Há muitas pessoas que já me ouviram. Missa e comunhão todos os dias. Seu padre, eu tenho pouco tempo. Então, ainda mais um motivo, porque se tens pouco tempo, rezas pouco. Então, a oração mais curta e mais forte, precisas de uma oração muito curta e muito forte. Se tens pouco tempo, não é? Como se eu tivesse pouco tempo para almoçar. Então, preciso de um bife com muitas proteínas, muitas vitaminas e pequenino, que é para comer, engolir logo, não é? É a Eucaristia. Se tens pouco tempo, vai à missa, meia hora à semana. E nessa meia hora recebes a palavra de Deus e recebes Deus em comunhão. É tipo aquelas vitaminas concentradas, centrum, espiritual. Eu costumo dizer Red Bull, aquela bebida, não é? Red Bull espiritual. Enche-nos de Deus como nenhuma outra coisa. É Deus, é o próprio Deus em nós. Pronto, portanto, se queremos ser santos, se queremos ser felizes, é impossível sem a Eucaristia e sem a confissão. É impossível vivermos cheios do amor de Deus se não nos confessamos, se não comungamos. E a última ideia, e estamos mesmo na hora da missa, é muito simples. O mundo também nos enganou, já falei um pouco, acerca do conceito de amor. As pessoas põem muito o amor nos sentimentos. Mas há outro conceito muito importante com que o mundo nos engana. Por trás está sempre o inimigo. Que é o conceito de liberdade. Hoje em dia falamos imenso de amor, como eu dizia, mas já ninguém sabe o que é o amor verdadeiro. Né? E fala-se imenso de liberdade, 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 e já ninguém sabe muito bem o que é a liberdade. Por um lado é bom, graças a Deus, termos amor à liberdade. Porquê? Porque Deus quis que o homem fosse livre. Jesus não obrigou ninguém e Deus quer que o homem o escolha. Né? Temos sempre o exemplo de Maria. O anjo não obrigou Nossa Senhora. Maria, vais ser mãe de Jesus, agora faz isto. Não foi assim. Estás disponível? Deus quer a nossa decisão. Deus leva muito a sério a nossa liberdade. Tão a sério que se nós o recusarmos eternamente, nos condenamos. E Deus não volta atrás. Deus respeita as consequências das nossas escolhas. Por muito que lhe custe. Como ao pai do filho pródigo. O filho quis sair de casa, levar a herança e o pai abriu-lhe a porta e deixou-o ir. Deus não nos obriga, não nos bloqueia. Deus respeita. Deus quer que a gente o ame livremente. Ninguém vai para o céu à força. Mas, no mundo em que vivemos, a liberdade, para a maior parte das pessoas, basta pegar num dicionário ou ir à internet, liberdade é fazer o que se quiser. Para a maior parte das pessoas, liberdade é fazer o que se quiser. Eu sou livre se fizer o que me apetecer. E isto é insuficiente, não é verdade. Não é só... Isto é verdade, é um bocado verdade. É um bocado verdade. Mas tem veneno no meio. Porquê? Porque este conceito de liberdade desliga a liberdade do bem. A liberdade não é fazer o que se quiser simplesmente. A liberdade, certamente, é fazer querendo. Portanto, isso estamos todos de acordo. No mundo de hoje é fazer qualquer coisa querendo. Mas não tudo é bom, não tudo me convém. O Papa Bento XVI falou muito sobre isto por causa da história do relativismo. Hoje em dia, o homem, a humanidade, nós temos uma estátua à liberdade, mas não há nenhuma estátua à verdade. Nem uma estátua à responsabilidade. Porque para a cultura em que vivemos não há verdade. Eu é que sou o criador da verdade. Se para mim qualquer coisa é bom, para mim é bom. Eu sou livre e faço o que quero. É uma liberdade cega, digamos assim. Não há bem nem mal. Eu é que decido o que é bem e o que é mal para mim. E isso não é verdade. Como eu dizia, há uma estátua à liberdade, mas não há uma estátua à verdade, nem à responsabilidade. Queremos uma liberdade sem limites, sem fronteiras, como se fôssemos Deus. Eu é que decido o que é bom e o que é mau. E isto não é verdade. Nós não nos criámos a nós próprios. Nós precisamos de comer, beber água, não fomos nós que escolhemos. Deus criou-nos assim. Nós somos chamados a descobrir, com a nossa inteligência, o que é bom para nós, o que é que nos convém, o que é que precisamos para ser felizes. Precisamos de amigos, precisamos de trabalhar, família. Nós descobrimos isso. Nós não inventámos isso. Mas no mundo em que vivemos, o homem moderno tem esta pretensão, tem esta arrogância. E depois, como os instrumentos da técnica são muito avançados, eu é que decido o que é bom e o que é mau. Agora temos estas histórias dos ataques à família, não é? Casamento homossexual. É? Eu é que decido. Eu é que decido o que é bom. Se gostar de mulher, se gostar de homem. É tudo uma decisão. Pronto, não há verdade. Não é? Eu é que crio a minha verdade. Cada um cria a sua verdade. Não é? Isto é mentira. E este conceito de liberdade, assim, exagerado, absoluta, podemos dizer, uma liberdade absoluta, sem referências, né, destrói a nossa humanidade, porque acabamos por fazer os maiores disparates. Nós somos livres para escolher dentro daquilo que é bom para nós. E dentro desses limites há muitas escolhas que temos que fazer. Eu gosto da imagem do jogo de futebol. Um bom jogador de futebol é o jogador que, respeitando as regras, marca muitos golos. Há muitas maneiras de fazer fintas, há muitas maneiras de chutar à baliza, golos de cabeça, golos de calcanhar, etc, etc, etc. No fundo, se repararmos, não há dois golos iguais. Quem gosta de futebol sabe isto. Saem sempre diferentes. E, portanto, há uma grande liberdade que cada jogador tem. Mas se um jogador começasse a agarrar com a bola com a mão, né, e a bater nos outros e a dizer eu sou livre, portanto posso fazer, para mim agarrar na bola não é falta, era a confusão total. E isto vale para a nossa humanidade. Nós temos algumas inclinações naturais que foi Deus que estabeleceu e nós não podemos mudá-las. Nós não somos o nosso Criador. Nós somos chamados simplesmente a reconhecê-las. Inclinação para conservar a vida, para transmitir a vida, para estabelecer relações de amizade, para trabalhar. Temos muitas inclinações. Somos chamados a reconhecê-las e a vivê-las ao serviço do amor. Não somos nós que decidimos o que é ser homem. Mas somos nós que decidimos no como ser homem, como viver a nossa humanidade. Como o jogador que tem margem de manobra para fintar para a esquerda, para a direita. Este conceito que eu dizia errado, que está muito difundido, leva, por exemplo, a rejeitar o chamado princípio da autoridade. Se liberdade é fazer o que eu quiser, que é errado, então tudo aquilo que limita as minhas escolhas, todo o princípio da autoridade, é visto como algo que me torna menos livre. Percebe-se a lógica? Né? Se liberdade é fazer o que eu quiser... Se os meus pais me dizem, faz isto, ou o Estado diz, faz isto, ou o professor diz, faz isto, ou o padre diz, faz isto, isso eu sinto-me menos livre. Porque liberdade para mim é fazer o que eu quiser. E, portanto, e isso a gente vê à nossa volta. Há uma grande revolta do mundo atual contra... Há uma grande desobediência no mundo atual. Porquê? Podemos dizer que os nossos tempos são uma era de desobediência por causa deste conceito errado de liberdade. Porque liberdade, para a maior parte das pessoas, é fazer o que se quiser. Então, tudo aquilo que me obriga, que me condiciona às escolhas, não quero. E há um conceito muito negativo da autoridade. A autoridade é alguma coisa que me corta as pernas, que me chateia. Não é verdade. Nós precisamos de ajuda para descobrir, para ser felizes. Precisamos de pais que nos eduquem. Precisamos de um Estado que regule a vida comum, a convivência. Precisamos de guias espirituais para aprender a amar a Deus e ao próximo. Precisamos de ajuda. É como a bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta. Ninguém sai da barriga da mãe e já anda de bicicleta. Precisa de umas rodinhas. Durante uns tempos precisa de umas rodinhas. E depois é que se tiram as rodinhas devagarinho. A autoridade é alguém que nos ajuda a crescer. É simplesmente isso. Alguém que nos ajuda a crescer. Os pais, os professores, os padres. E se a liberdade é não fazer o que se quiser, mas fazer... Agora vou-vos dar a definição certa de liberdade. É fazer o bem, conhecendo, percebendo o que é o bem, e querendo, movido por si mesmo. O que é ser livre? É fazer o bem porque é um bem, movido por si mesmo. Mas para conhecer o bem, para perceber o que é bom para mim, eu preciso de ajuda dos outros. Se os meus pais não me ensinam, eu demoro muito tempo, pela experiência própria, a perceber o que é bom para mim. E por isso preciso de ajuda, das rodinhas. E depois chega um momento em que eu já conheço o bem e já quero o bem sozinho. Já não preciso das muletas. Posso tirar as rodinhas. E isso aí é a maturidade da liberdade. A maturidade da liberdade está quando já conhecemos o que nos convém e queremos de todo o coração. E o que nos convém, voltamos ao início, é amar a Deus com todo o coração e amar o próximo. Portanto, a verdadeira liberdade dá-se na santidade. A verdadeira felicidade coincide com a maturidade da liberdade. E nós podíamos perguntar, Deus é livre? Deus pode pecar? Não. Deus é livre? Deus pode pecar? Sim ou não? Deus é livre? Só com este conceito certo de liberdade. Liberdade não é fazer o que se quiser, é fazer o bem porque é um bem. No fundo, é amar. É amar. Deus ama? Sim. Deus quer o bem, amar, porque é um bem? Sim. Deus é livre? Sim. Isto é muito importante. E o mundo em que vivemos está viciado com este vírus que destrói o conceito de amor e que destrói o conceito autêntico de liberdade. E, portanto, uma era de desobediência em que não aceita tudo aquilo que é a autoridade. Que o Senhor nos dê a graça de ver as coisas como elas são, sempre a partir da sua palavra. Quem é que nos disse isto? Deus. Deus. Mas nós esquecemos e damos demasiado tempo de antena ao mundo. Muitas horas a ouvir a televisão, poucas horas a ler a Bíblia e a estudar o catecismo. E depois ficamos baralhados e confundidos. Pronto, então agora temos 5 minutos para ir à casa de banho e beber um copo de água, só água, né? Porque temos a missa a seguir. Pronto. Até já.